A Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1.080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Boa tarde, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e apresento a partir de agora mais um Folhetim. No programa de hoje recebemos o escritor Davi Boaventura. Ele é jornalista pela Universidade Federal da Bahia e doutor em escrita criativa aqui pela PUC-RS. Ele vem ao nosso programa para conversarmos sobre o seu segundo livro, Mônica Vai Jantar, que está saindo pela Não Editora. Boa tarde, Davi. Muito bom te receber aqui na Rádio da Universidade.
Ah, boa tarde, Pedro. Obrigado por me receber.
Davi, queria que tu falasse, antes de qualquer coisa, como foi lançar esse livro, como que foi desenvolver essa obra, né? Que, além de contar uma história bem contemporânea, né? Traz uma questão estética bem saliente, né? Que é a questão da ausência de pontuação, praticamente.
Ah, eu queria já começar com frase de efeito, dizer que foi um choque, mas não é exatamente isso, né? É um processo muito longo, né? Eu levei 5 anos escrevendo esse livro, né? Eu comecei a fazer um rascunho em janeiro de 2014, porque como parte do mestrado de escrita criativa na PUC, né, que você faz, você escreve um trabalho ficcional e você faz um ensaio reflexivo sobre isso, e eu comecei ainda em 2014 e apresentei como projeto de mestrado, defendi, mas naquela época eu sabia que ainda estava num rascunho, sabe? Porque eu já tinha essa ideia de que eu queria fazer um trabalho sem pontuação. Não como um exercício estilístico vazio, mas porque eu achava que casava muito com a ideia, a premissa do livro, né? Que é essa mulher que está numa crise profunda porque descobre que o marido é um tarado, né? De repente ela descobre que o marido dela é um tarado. Então eu queria casar isso. Eu achava que a falta de pontuação daria conta de mostrar o desespero que ela estava e, ao mesmo tempo, todos os sentimentos que vêm ao mesmo tempo, né? Porque não é um sentimento só. E foi um processo muito longo, assim, eu passei por inúmeras versões do texto, passei 5 anos, 2 anos que eu não olhava para ele depois do rascunho, porque eu não conseguia sequer entrar no texto, eu sentia que eu não tinha maturidade suficiente ainda para olhar para aquele texto, e a partir de final de 2016, mais ou menos, eu comecei a trabalhar nele quase que diariamente, assim, foi um trabalho muito exaustivo, porque a falta de pontuação não é simplesmente eu colocar uma frase solta, largar lá e achar que o leitor vai seguir com isso, né? Eu conecto uma frase na outra, né? As frases não estão amontoadas. Você vê que eu uso muitos conectivos, conjunções, preposições, para ir ligando uma frase na outra. E a ideia era justamente fosse não só um fluxo de consciência, mas um fluxo de leitura muito contínuo, que você entrasse numa base de uma experiência, assim, no sentido de que eu faço um jogo perverso, já falei isso algumas vezes, ao mesmo tempo eu estou te dando a liberdade, né, de separar onde você quiser, porque afinal de contas a pontuação, a gente não pensa muito nisso, mas a pontuação é um controle que o escritor e a escritora tem sobre a gente, né, porque eles estão dizendo assim, olha, aqui você faz uma pausa mais longa com um ponto, aqui você faz uma pausa mais curta com a vírgula, aqui é um final de capítulo, então você pode descansar, você pode ir no banheiro, sabe? Porque agora o que vem depois é importante, você precisa estar preparado. E na hora que eu tiro isso, eu tô abrindo mão de ter o controle sobre o meu texto, eu tô passando pro leitor. Ao mesmo tempo, eu na hora que eu conecto uma frase na outra, eu tô eliminando as possíveis paradas, né, dificultando as possíveis paradas. Então eu estou te dizendo, olha, você é livre para parar, mas você não vai parar, você vai seguir nisso aqui. Então era um jogo muito delicado para eu fazer, precisava de muita sutileza, e o texto precisava ser trabalhado muito nesse sentido, né? Tanto estilisticamente quanto tematicamente, já que é uma premissa de um cunho moral. E, então eu trabalhei durante muito tempo tentando aperfeiçoar esse texto, limpando o texto, conectando o texto. Foram de final de 2016, eu terminei a versão mais acabada em agosto de 2018 só. E eu simplesmente deitei no chão e comecei a chorar compulsivamente, porque eu tava exausto. Eu tava absolutamente exausto, cara. Eu não conseguia mais olhar para aquilo. Eu dei tudo que eu podia naquele momento. E eu tenho muita consciência de que vão ter pessoas que vão gostar do livro, vão ter pessoas que não vão gostar do livro, e tá tudo bem, isso faz parte do jogo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho muita sensação que eu me entreguei o máximo possível do meu grau de maturidade hoje, do meu grau de instrução. Eu me entreguei o máximo possível para esse texto. Então, não tinha mais nada para dar, chegou na exaustão e era isso, e era o que ele tinha que ser, sabe?
Uhum. Davi, esse teu livro, ele, a parte estética, né, da falta, da ausência de pontuação, ela, na verdade, corrobora com o tema, né? E como eu falei antes, a questão contemporânea, assim, é de tu trazer uma cena que é, na verdade, uma cena única quase, né? Em função dessa também conexão, né? Das frases e tal. Mas também em função da ansiedade que causa o fato de não ter uma pontuação e de não saber até onde vai parar isso, a não ser no fim, né, do livro. Sim. Então, na verdade, tem essa ansiedade que eu digo do leitor, mas é uma ansiedade que também vem da personagem, né? Que tá naquele momento de tensão ali. Como que foi conectar essas duas coisas? Foi pensado a história antes, o personagem antes, ou a questão estética antes? Isso tudo, de alguma forma, conversa como na hora de tu criar?
É bem curioso. Bom que, assim, não é um programa mais longo, a gente pode falar de muitos assuntos, né? Mas tem uma frase que eu, por acaso, falei hoje, que era assim, eu fui Mônica na minha cabeça por 5 anos, e agora tá muito difícil ser eu de novo, sabe? Porque eu tive que viver muito essa personagem, para viver essa ansiedade da personagem, né? Essa quantidade de sentimentos. A questão estilística, assim, quando eu escrevi o primeiro rascunho, eu tinha já essa vontade de perder o controle da pontuação, né? De deixar a coisa fluir. Mas eu percebi que eu não tinha coragem de fazer isso naquela época. E eu acho que esse é um ponto que é muito... Às vezes a gente esquece disso, que... por exemplo, quando a gente tá falando de bloqueios criativos, né? A gente, não tô conseguindo escrever essa história porque eu não consigo encontrar o personagem. Uma questão que eu tenho tido na minha experiência hoje, e trabalhando com leitura crítica, inclusive, é que a maioria dos bloqueios, a maioria das questões não são literárias, né? São psicológicas, né? E eu percebia que eu tinha essa vontade de escrever um livro mais experimental, de uma linguagem mais radical, mas eu não tinha coragem de enfrentar isso naquela época, né? Então, no primeiro rascunho, eu fiz um meio termo e coloquei vírgulas, umas frases mais ou menos encadeadas, mas bem diferente de como terminou. Porque, assim, para mim, na hora que você fala do como é que eu penso na literatura, tem dois lados que eu acho muito importantes. E, às vezes, eu acho que a gente esquece. Depois a gente entra também falando, você falou do contemporâneo. Mas tem dois momentos. Um que eu acho que você precisa experimentar, você precisa ter riscos na sua literatura, né? Porque não dá mais, hoje em dia, pra gente simplesmente fazer o que todo mundo já fez. A gente tem que ter consciência da história, do que foi feito, né? Pensando em todos os experimentos que já foram feitos. E aqui, nas referências, lembro muito do Olipo, o grupo francês que experimenta com restrições. Tem todo aquele pessoal da década de 20, e principalmente Joyce, né? No Fluxo de Consciência. Você tem, aqui no Brasil mesmo, você tem os surrealistas, tem Campo de Carvalho, você tem a poesia concreta. Assim, então, tem várias experimentações que foram feitas ao longo do ano, você tem que ter consciência disso. E eu acho importante que você tente levar isso para frente. Mas, ao mesmo tempo, não adianta você achar que a literatura é só um experimento de linguagem, assim. A literatura precisa ter muito prazer envolvido. Ela precisa ser muito sedutora, ela precisa ser legal de ser lida, né? Então, na hora que eu penso o livro que eu quis escrever e, de certa forma, a literatura que eu quero escrever, eu acho que precisa ter esses dois momentos sendo conectados, de uma experimentação de risco, mas, ao mesmo tempo, que seja um prazer muito grande da leitura, sabe? De que a pessoa... Bom, a pessoa vai passar 2, 3 horas envolvida com esse livro e que seja realmente uma experiência para ela, que mova ela de alguma forma, que modifique ela de alguma forma, pode ser boa, pode ser ruim. É bem curioso, tem algumas pessoas me falando da dificuldade de lidar com a frustração que o livro causa, porque você estava falando de ansiedade, né? Mas causa ansiedade porque você tem que olhar para você, né? na sua leitura, e causa toda uma mistura de sentimentos que você vai junto com essa personagem, olhando para suas próprias questões, né? Acho que uma coisa da falta de pontuação é isso, ela faz, tira do automático, e você precisa entender, inclusive, como é que você lê um livro, né? Isso é muito difícil. É uma coisa que a gente não pensa normalmente. A gente acha que só abre ali e acabou. Não, você tem um contato com aquele livro, né? E aí, na hora que você tira do automático, quando você tira essa pontuação, é justamente você olhar, tá, o que é que tá na minha frente e como sou eu estando com esse livro na mão, né? E parte muito disso aí. E eu acho que a literatura contemporânea, eu fico muito chateado quando tem gente que fala, ah, não, mas não tem nada de interessante sendo escrito, ou que entra já ouvi algumas pessoas falando meio como, a literatura brasileira acabou em determinada década e agora a gente tem só umas pequenas variações. Não, tem muita coisa interessante sendo escrita na literatura brasileira, né? Tem muita gente diferente fazendo, de muitos lugares diferentes, com muitas vozes diferentes, e é um movimento e um momento muito interessante para a gente acompanhar, de entender todas essas possibilidades que têm acontecendo, que vem acontecendo hoje, e se perguntar, enquanto escritor, enquanto escritora, enquanto leitor, onde a gente se encaixa nisso. Acho que essa é uma das principais perguntas que a gente tem que se fazer nesse momento hoje, sabe? Onde a gente se encaixa isso e como a gente se encaixa com esses, que nem o Reginaldo Pujol fala, Reginaldo Pujol Filho, às vezes a gente escreve para se colocar numa estante, né? Como é que os outros livros na estante se relacionam com a gente, né? E é um momento, para mim, que eu tenho considerado muito, muito bom, muito vívido.
Davi, quando a gente lê esse teu livro, a gente também para pensar assim que, na verdade, ainda que seja, a gente possa definir, não sei, mas possa definir como um romance... Ele, na verdade, ele tem uma história muito simples, né? Uhum. O que, eventualmente, alguém poderia até considerar como um conto. Eventualmente, um conto longo, né? Como que foi a questão de tu... Como que é a tua questão de pensar as histórias? Sabendo que nesse momento aqui, quando a gente tem Mônica vai jantar, ela é um fluxo de consciência da própria personagem, né? Que, na verdade, nos traz muitas questões envolvidas, momentos, memórias, todas ali misturadas, né? Em uma cena que dura algumas horas, talvez, uma dezena de horas. Como que é pensar essas histórias, sabendo que ela tem muitas nuances, mas ao mesmo tempo é uma história simples, né? É uma história, digamos assim, comum para o nosso mundo.
Sim. Infelizmente é comum para o nosso mundo.
Exatamente.
Inclusive, me interrompa se eu estiver falando demais, tá? Às vezes corro esse risco. Eu sou muito da teoria, assim, às vezes a gente entra num pensamento que a gente precisa de um enredo muito rocambolesco, assim, muito mirabolante, para a gente poder ter um livro, né? Você precisa criar várias ações para se encadear. E eu sou da teoria que você não precisa disso. Na verdade, que você precisa de uma premissa muito simples, e aí você executa essa premissa da melhor forma que você puder. Na hora que eu estou pensando na história que eu quero escrever, eu tento muito chegar naquela frase que define a história e pronto. E aí, a partir daí, eu sigo tentando criar as nuances que vão ser internas na história, né? Por exemplo, no meu primeiro livro era um garoto, no final da adolescência, que não quer ser nada na vida. Beleza, eu estava definindo esse personagem e aí eu passei a escrever. No caso de Mônica, era uma mulher que precisa ir para um encontro importante da empresa, mas ela descobre que o marido é um tarado. E aí, na hora que você fecha essa ideia, você, eu começo a seguir na construção, assim, se eu tenho essa premissa aqui, o que é que dentro dessa premissa eu vou encaixar? Então, tipo, meio que faz uma ideia central, assim, né, pra poder seguir. E aí você começa também, tem algumas decisões que você vai fazendo antes e outras que você vai fazendo durante o caminho, né? Eu não sou muito de planejar, por exemplo, né? Por mais que eu tenha ouvido o Assis Brasil durante alguns anos falando que você precisa planejar, né? Até porque tem uma questão muito importante, né? Que você não tem todo o tempo do mundo, né? Uma hora teu tempo acaba, então você precisa terminar teu livro. Eu sou muito de ir no processo, assim. Eu gosto de trocar o pneu enquanto o carro tá andando, sabe? Eu gosto muito disso. Até porque quando você está escrevendo, assim, você vai mudando junto com o livro, sabe? A grande sensação que eu tenho nesses 5 anos, e aí entra, você vê como as questões psicológicas sempre voltam, eu sou uma pessoa completamente diferente da pessoa que começou a escrever aquele livro em 2014. Assim, 200 mil coisas aconteceram comigo nesses 5 anos. E acontecem, mesmo que você passe um mês escrevendo, você vai mudar muito durante esse mês, né? Eu vi algum meme de Instagram assim, você não é a mesma pessoa de 18 horas atrás, e não é, né? Aí você entra naquelas questões de rios, etc, mas tá, não vou ficar aprofundando nisso, mas você passa por um processo e você vai se descobrindo ali, se descobrindo na relação com o texto, né? Eu acho isso muito massa. Então, algumas decisões eu fui tomando antes, outras durante o caminho, né? Por exemplo, uma que eu tomei antes é a questão do narrador, que era muito importante, né?
Sim.
Que eu não queria que fosse um narrador na primeira pessoa. Eu não queria assumir a voz dessa personagem, dessa mulher. Eu queria muito claro, deixar isso muito claro, que é um narrador na terceira pessoa, porque eu queria manter uma distância. Olha, sou eu, ou sou uma voz narradora, contando os pensamentos dessa mulher. Né? E isso para mim foi muito importante, porque inclusive isso entra no exercício de alteridade, né? De tentar entender, de me colocar no lugar dessa outra pessoa para eu poder contar essa história, né? E não simplesmente eu achar que eu sou ela. Não, eu sou Davi, né? Eu tenho as minhas questões e eu preciso pensar nas questões dela, por mais que se confunda, né? E às vezes você pensa que é a personagem, né?
Sim.
Então, o narrador foi uma coisa muito, muito importante. E aí teve um estudo teórico junto também, né? Eu nunca tive até a oportunidade de destrinchar isso com mais calma, mas que é um fluxo de consciência, né? Porque é esse termo que a gente tem mais genérico. Mas, na verdade, é um monólogo narrado, né? O fluxo de consciência, eles são algumas técnicas que juntas a gente entende como fluxo de consciência. E uma delas é o monólogo narrado, que seria o monólogo interior indireto. Então, na hora que você tem esse estudo teórico, foi uma decisão tomada assim, com muita consciência para criar uma distância, para criar um exercício de alteridade, e também até para eu conseguir tratar dos temas, né? Tem muitas questões emocionais ali no livro, né? Tem muito sentimento envolvido na hora que você escreve um livro como esse, que trata de uma crise, e você precisa ser muito cuidadoso, né? Não dá pra você ser... Era um pensamento que eu tinha muito forte, de que eu não poderia ser moralista nessa história, né? Achar que tem um lado certo e um lado errado, ou eu não poderia simplesmente julgar nenhum daqueles personagens, eu precisava entrar em várias questões deles, até porque a própria Mônica, na hora que ela começa a pensar sobre tudo aquilo, na hora que tem vários sentimentos juntos, tem raiva, tem nojo, tem medo, tem desprezo, ao mesmo tempo, é uma relação de muitos anos, né? Ela namora com marido namorado, como eu boto, para deixar essa meio bagunça mesmo, há 4 anos. Então, ela criou muitos sentimentos afáveis em relação àquela pessoa. E esses sentimentos não desaparecem de uma hora para outra, né?
Uhum.
A gente não consegue tomar um remédio, como minha namorada estava falando hoje, Flor. A gente estava conversando sobre questões de emoção, e ela estava me falando, não dá para a gente tomar um remédio e a gente simplesmente... Né? Resolveu todos os problemas da alma. Você tem um processo aí, e como se passa em poucas horas a história, não dá pra simplesmente desaparecer, né? Um trecho que pra mim é muito importante, por exemplo, não é spoiler, né? Tem um spoiler no final que eu peço pras pessoas não dizerem, né? Mas tem um trecho antes que pra mim é muito importante, que diz muito sobre essa complexidade que eu tentei colocar no livro, que assim, ela tá com muita raiva, ela tá com muito nojo daquela pessoa, mas ela não consegue não pensar que ela ainda gostaria de ter um filho dele. porque aquele sentimento ainda existia. Ela criou toda uma expectativa, toda uma ideia naqueles anos todos de que eles seriam uma família, né? Uhum. E que, de alguma forma, isso caiu. Mas ela não quer acreditar que isso caiu. E, ao mesmo tempo, na hora que ela pensa isso, ela vai continuar mantendo a conexão com ele, né?
Uhum.
Então, esse trecho, para mim, é bem importante, junto com outro que mostra como muito dessas relações, o livro não é a premissa... E aí esse é o detalhe, só encerrando a resposta. Você tem uma premissa muito simples, né? Mas o livro nunca é sobre isso, só sobre essa premissa muito simples, né? Se eu for pensar, Mônica está sofrendo porque descobre que o marido se masturbou no ônibus. Beleza. Mas sobre quem é o livro? E o livro, no fundo, é sobre confiança e sobre controle, né? Tipo, você conhece essa pessoa que está do teu lado? Você pode controlar essa pessoa que está do teu lado? Não pode, né? A pessoa tem uma vida muito própria dela e ela, inclusive, pode fazer coisas que te machuquem muito, independente se você pode fazer alguma coisa ou não. Então, o livro acaba sendo sobre isso. Então, você tem camadas, né, dentro dessa premissa muito simples. E eu acho que isso bastante interessante, porque é até meio libertador na hora de escrever, sabe? Porque você não precisa colocar as ações para segurarem a sua história. Você cria a sua história para segurar as ações, né? Então, você vai entrando junto, você vai se construindo junto, e você não sabe onde vai parar, né? Isso é muito bom.
E uma questão que eu queria que tu voltasse é essa questão da alteridade, né, que tu comentou sobre o autor e se colocar no lugar e tal. Porque, na verdade, a personagem também tem uma questão de alteridade ali, né? Uhum. Porque quando ela sempre nomeia, por exemplo, o chefe dela machista, mas ela não consegue ver o próprio marido namorado dela como isso, né? Ela não vê dessa forma por ela estar envolvida com ele, né?
Uhum.
Então, na verdade, existem camadas de relação ali e de sentimento que tu já mencionou que são complexas de serem abordadas, né? Como que tu chega nesse tipo de conclusão, desse tipo de comentário, né? Muitos comentários ali, fragmentados às vezes, trazem a complexidade, né, desse sentimento que a personagem sente. Né?
Cara, é uma questão muito importante, porque entra num debate que a gente tá vivendo muito forte hoje nesse contemporâneo, que é a gente precisa escutar os outros, né? A gente precisa ouvir o que as outras pessoas estão dizendo e a gente precisa ouvir o que a gente está dizendo internamente e fazer todas as conexões, né? Acho que é uma grande questão desse momento hoje, e o livro trata disso, entrando nesse assunto, porque assim... Você percebe que os personagens não conversam em nenhum momento do livro, né? Tá tudo acontecendo dentro da cabeça dela, assim. Então, eu tô evidenciando uma questão narcisista aqui, né? E eu sinto que acontece cada vez com mais frequência, assim, da gente não tá escutando uns aos outros. A gente tem essa polarização muito forte, né? E de alguma forma, é um modo de falar sobre o hoje de maneira indireta, né? Não tão explícita, né? Não tão de, vou escrever um livro que vai falar sobre essa polarização, não. Mas eu estou falando por um outro sentimento. E eu acho que isso parte de tentar, pelo menos, escutar as pessoas ao redor, né? Por exemplo, uma coisa que para mim foi muito importante no final do processo, assim, eu escrevi esse livro, tá? E ao longo do processo eu conversei muito com várias pessoas, algumas pessoas mais, outras menos. E nos agradecimentos eu cito essas pessoas justamente por ser importante, eu não escrevo um livro sozinho, né? Mas no final de simplesmente falar assim, de passar para várias pessoas, para principalmente elas poderem me dizer assim, eu perguntava, tipo, tá, me diz onde é que eu errei, onde é que eu errei? Tá, me aponta os erros, sabe? Me aponta as dificuldades, o que é que a representação tá ruim. Passei para várias amigas, vários amigos. Tô lembrando daquela polêmica que teve um tempo atrás dos leitores sensíveis, né? Cara, eu gosto de leitores sensíveis, eu acho importante, assim. As pessoas vão me dizer e eu vou negociar com as coisas que eu acredito para poder escrever um livro, né? Mas eu acho que tudo parte de dois pontos. Isso, dessa consciência que eu não queria escrever um livro moralista, que eu queria ter muito cuidado na hora de falar sobre as questões emocionais de uma personagem. Por mais que eu até não conseguisse, mas eu tenho o esforço de tentar falar sobre essa personagem de um modo cuidadoso, empático, né? E o outro é essa escuta, né? Tem um livro que eu li recentemente, que é sobre improvisação. E aí são vários temas, mas tem um momento que fala sobre improvisação no jazz. E acho que é o Miles Davis que fala assim, que para improvisar você tem que escutar o outro, né? E acho que a gente precisa escutar essa outra pessoa o tempo inteiro, né? A gente não dá para ser só a gente nesse mundo, né? Tem que lembrar que a gente tá em relação o tempo inteiro, né? O fluxo de consciência tem um detalhe, que acabo lembrando isso, é que o fluxo... Antigamente se acreditava que os pensamentos funcionavam em cadeias, né? Em correntes, assim. Você tinha elos de uma corrente. E depois se descobriu que não, né? É que você pensa no fluxo. Mas o grande detalhe do fluxo não é o pensamento A e o pensamento B, é a conexão entre eles, né? Então, acho que na hora que tu fala do fragmento, pode perceber que os fragmentos vão e vêm, né? O tempo inteiro. O livro acontece nesse movimento de ir e vir, né? Nesse estalo ali. Então, e eu nunca fico parado num momento só, é quase como se tivesse uma câmera nervosa, né? Rolando de um lado pro outro. Mas eu acho que parte... A grande tentativa precisa partir do escutar a outra pessoa, né? Escutar as pessoas ao redor e tentar se colocar no lugar dela de alguma forma, né? Eu acho que isso que é o mais importante, né?
Bom, Davi, muito boa a conversa contigo. Infelizmente, nosso tempo tá acabando já.
Ah, mas já? Nossa!
Já, viu? Tu achou que era muito... Tava falando demais, mas...
Nossa senhora! Tendo mais de 200 mil coisas pra falar aqui, né?
Davi, onde que as pessoas podem conseguir o teu livro?
Cara, uma coisa legal de ter publicado pela Noé Editora é que ela tem uma distribuição bem boa, né? Principalmente é bom falar nas livrarias independentes daqui de Porto Alegre, né? O lançamento foi na Bambu Letras. Eu queria mandar um abraço pra Cacá Joanello, né? Que foi que ajudou bastante nisso. A Bambu Letras tem a Livraria Baleia, que é muito boa. A Livraria Taverna, né? Que também é uma livraria incrível. São espaços muito bons de convívio, né? Não é só de venda de livro, acho que isso é muito importante de lembrar. Nessas livrarias independentes você acha o livro muito fácil. Tem no site da Dublinense, também tem, né? livraria.dublinense.com.br. E as pessoas podem sempre procurar. Acho que uma coisa boa dos autores de hoje é essa acessibilidade, né? Então, quem quiser me adicionar no Instagram, fica super à vontade. Meu perfil é Sobrevivi2018, porque 2018 foi um ano muito difícil na minha vida. E eu sobrevivi e espero sobreviver a 2019, e aí eu mudo o perfil, né, quando o ano acabar. E espero passar vários anos mudando o meu perfil.
Sobrevivendo.
Mas é só conversar que a gente, né, sempre dá-se um jeito nessa vida, né?
Tá certo. Muito obrigado, então, pela tua presença aqui.
Ah, obrigado, Pedro. Obrigado e boa tarde pra todo mundo aí, né?
Hoje, no Folhetim, conversamos com o escritor Davi Boaventura. Ele veio ao nosso programa para conversarmos sobre o seu último livro, Mônica Vai Jantar, que sai pela editora. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br/folhetim. Na técnica deste programa esteve Luiz Fogassi. O Folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes desejamos uma semana de ótimas leituras.
Folhetim. Produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.